como acontece habitualmente aos sábados, estamos consigo entre as 17 e as 18 horas. Já sabe que o Desporto Associativo é uma emissão apresentada pelo Sousa Gomes. Hoje, excepcionalmente, vou estar eu, Manuel Alexandre, consigo até muito perto das 6 da tarde. Vamos dar uma voltinha pela província, vamos até Quimper, ali na ponta do Finisterre, da Bretanha de França. Já lá vamos com o Antero Brandão. Vamos também até ao outro lado, ou seja, até Estrasburgo, na companhia do Joaquim Fontes de Oliveira e Silva, o presidente dos portugueses de Serestá. Depois ficaremos aqui um bocadinho na região de Paris com o Henrique Mendes. Hoje o Lusitano-Samor tem um jogo extremamente importante, é diante da equipa do Saint-Geneviève, a equipa que está no primeiro lugar do Grupo H do Nacional 3, e hoje, excepcionalmente, vamos também falar um bocadinho de judo, e nomeadamente com a atleta Patrícia Sampaio, a judoca Patrícia Sampaio, que esteve em Paris para a semana passada e deu uma entrevista à Rádio Alfa. Ela não participou no Grande Slam de Paris, mas esteve presente no estágio em Paris. Vamos falar disso tudo dentro de alguns instantes. Deixe-se ficar na nossa companhia. Já a seguir vamos até Quimper. Quimper, que é bem na ponta do Finisterre, é assim, não é, Antero Brandão?
Muito boa tarde. É isso mesmo, no Finisterre, na Bretanha.
Vocês têm muito frio aí ou não? Tem muita chuva?
Não, é um bocadinho úmido, a umidade, mas frio não está.
Antero, muito obrigado por estar na nossa companhia, já não é a primeira vez que está connosco aqui na Rádio Alfa, já temos conversado noutras alturas, já há muito tempo. É verdade que há muito tempo não vamos ter aí convosco aí em Quimper. Como é que está a associação? Você é o presidente dos portugueses de Quimper.
Sou co-presidente com o Silvino de Abreu, que é um jovem que entregou no nosso apoio no clube. Está a ver se isto continua, já há 44 anos que o clube existe, e tenta de manter isto melhor, mas está complicado, mas olha, tem sido, tem de fazer as coisas.
Portanto, Antero Brandão, co-presidente da Associação Os Portugueses de Quimper, com o Silvino de Abreu. Antero, conte-me lá, portanto, vocês, eu estive a dar uma vista de olhos pelo vosso campeonato, portanto, vocês jogam na linha Bretanha, District Finisterre, estão na
terceira divisão.
Exatamente, District 3, Pôle I, Pôle I, estão no oitavo lugar, têm 13 pontos.
Está complicado, estão a
13, deixa-me cá ver, estão a muitos pontos do primeiro, que é o terreno.
Estão a
23 pontos. Então como é que explica este campeonato este ano?
Não, o campeonato já vem já há 2 a 3 anos que é complicado. Os jovens, pouco a pouco, bom, desertaram, e Moça tem complicações a encontrar jovens à volta daqui da região, que há muitas equipas que pegam os melhores elementos e eles vão, propondo-se, como diz, umas primazinhas de jogo. Nós, bom, tento, não podemos fazer isso, porque não temos muitos meios. Pois. E tenta-se fazer com os poucos que eles vêm, Moça tenta de fazer com eles. Mas como é complicado, a geração já mudou, é outra geração que não tem o mesmo espírito que nós, os antigos.
É só querem as redes sociais e os jogos eletrónicos.
É isso, mas a pergunta, queres vir a participar, a representar os portugueses? É outro modo, mudou a terceira geração como nós, e nós é toda a terceira geração de imigração. Agora os homens todos que nasceram aqui já têm outro espírito que nós não temos, nos antigamente.
Já agora, o Antero está em França há quanto tempo?
Já vai, tinha 9 anos, vou fazer 71, você faz lá quanto?
Ah, pois, já tem uns aninhos bons, já tem uns aninhos bons de França. Já esqueceu até Portugal quase, né?
Não me esqueço de Portugal, fui fazer a minha tropa, estive há 2 anos na Amadora. Cumpri o meu serviço, e sou português, sempre a minha nacionalidade portuguesa, e guardo meus filhos, né? Quem anda. Estão a nascer aqui, são. É, pois eles é que escolhem. Mas Portugal nunca abandona, isso pode ser que é o meu país. E olha, agora, já que vocês estão, agora vou à Páscoa também, organizo uns torneiozinhos, levo putos aqui da França, para eles descobrir a nossa zona lá numa banca, futebol, torneio. Vamos agora na Páscoa, vão 5 dias os putos daqui, vão lá para umas famílias portuguesas, é futebol e descoberta.
Olha, que maravilha, que maravilha.
E eu já faço isso há 6 anos.
Isso também é jovem, Antero. Isso também é para os jovens.
É, mas é para os jovens, olha, mas são catrais de 10, 11 anos.
Futebol e descoberta é para os jovens também, muito bem.
Pois é, eu descobri a nossa região, o nosso país.
Antero, fale-me lá um bocadinho da associação da vossa, como é que vocês estão? Portanto, vocês já me dissemos, estão no 8º lugar com 13 pontos. Este ano as coisas, bom, o objetivo é que é não descer de divisão?
É manter e ver se já regressar alguns jogadores que via que a coisa está a ir para a frente, não se está a tentar melhorar e ter umas condições e a propor outras coisas de novidades e para o pessoal ter mais gosto de vir a integrar na associação e o clube e passar um domingo, estar juntos com as famílias, falar e discutir. E eu acho que é isso que é mais importante que não se tem de levar, porque é complicado com as redes sociais, isso tudo. Agora, como eu ouvi dizer, o diálogo é complicado.
Vocês costumam ter algumas pessoas? Os vossos jogos têm pessoas a assistir? Como é que...
Os antigos, que ainda bem, estão aos domingos, em quadras, à volta de umas assadinhas, churrascozinhos, faz tudo os domingos. Todas as equipas que vêm, somos a única clube que propôs a grelhadas aos jogadores. Da vez de dar assim uma comida, uma pessoa propôs umas grelhadas.
Fica ali um bom espaço de convívio também, não é?
Para além do desporto. É para convívio e para eles também, os outros clubes, descobrir que nós, os portugueses, de sempre foi assim. Eu já fui 11 anos presidente há 11 anos, já fui desistir por causa da saúde, depois também a vida. Mas de sempre tivemos essa ideia de convívio, de receber as pessoas, equipas bretonas e tudo, sentir o nosso acolho português.
Vocês, Antero, vocês têm várias equipas de Camperra. Eu já tive uma vista de olhos, encontrei um Camperra de Itália e encontrei um...
Está, a Itália para agora é os italianos,
encontrei um Camperra Perron.
Com canoa.
Não, mas aqui há várias equipas de Camperra aí da vossa região. Como é que vocês são... O que é que a Câmara faz para vocês? Vocês têm alguma ajuda da Câmara?
Ou... Temos uma ajuda da Câmara e eles é que nos dão os locais todos.
Sim.
E eles que entretêm os campos.
Sim. Vocês fazem rotação? É uma vez são vocês?
Não, nós temos o nosso campo. Para agora só é nós. Já temos lá muitos anos. É sempre o mesmo. E para agora é o nosso e ninguém joga lá nesse campo. Está dedicado aos portugueses e nós fizemos os nossos trabalhos, vestiários, eles deram-nos os materiais, nós melhoramos e fizemos tudo que era para as condições tiverem ótimas e assim o Campero deu-nos os materiais e como nós trabalhamos nas obras.
Claro. E já agora, António, vocês António Brandão, vocês têm quantas equipas?
Temos duas, para agora mais uma está a via que é para agora teve de desistir porque muitos jogadores tiveram lesionados e tudo, não só teve de para agora, mas eu acho que vai vir, porque bom, isto, como eu digo, pouco a pouco isto vai sim. Não se pode deixar. Não se pode deixar.
Muito bem, você já tem uma associação que já tem quantos anos inteiro?
Já eu cheguei.
Foi você que criou, não? Foi você que
conseguiu? Não, eu tinha 14. 15 anos quando cheguei aos portugueses.
Sim.
E eles já estavam. O clube deve ter uns filhos, a minha memória é boa, uns 44, 45 anos.
Muito bem.
Eu não tenho bem a data em cabeça, mas é isso, mais ou menos.
Até como é que você vê o futuro da associação, os portugueses de Camperra? Como é que você vê?
A ver, se tiver um bocadinho de motivação e tudo, eu creio que estes jovens que nasceram aqui e se mostram a fazer o trabalho assim de comunicação, de roupas, eu penso que isto vai se aguentar e ir para a frente, porque não se pode deixar isto e lembrar aos jovens que nasceram aqui, que lembrar um bocadinho o nosso país, as nossas tradições e não se pode esquecer, a memória tem que ser.
Vocês é só futebol ou têm outras coisas, Antero?
Não, para agora é só o futebol, fizemos umas coisinhas, fizemos assim umas coisinhas também que é a torneios da Sueca, fizemos ou depois fazemos assim uns torneios, quando o tempo agosto bem bom, fizemos torneios de malha, cá fora, grilhadas, à volta de tudo, à volta de assim, para ter uma, para juntar um bocadinho estas pessoas.
E já agora, Antero, vocês são de uma região específica ou há várias pessoas de várias regiões de Portugal? Vocês...
É, muitas, hoje são pessoas, vêm muitos do lado do norte, que é de Barcelos, Braga, eu sou do lado do Ovarem, uns vêm do centro do lado de Lisboa, sim. É várias comunidades do país, mas a maior é do norte, Barcelos, Braga e
tudo. Sim. Antero, muito obrigado por ter passado aqui pelo Desporto Associativo, foi um prazer tê-lo na nossa companhia.
Foi um prazer.
Foi um abraço para si, que vem daqui de Paris, e felicidades para a vossa associação. Nós vamos continuar a acompanhar, então.
Obrigado.
Muito obrigado. Antero Brandão, com o presidente dos portugueses de Quimper, na abertura desta emissão do Desporto Associativo. Nós, daqui a pouco, vamos para o outro lado da França, ou seja, vamos para Estrasburgo e vamos falar com os portugueses de Seresta, com o seu presidente Joaquim Fontes de Oliveira e Silva, dentro de alguns instantes. Fique na nossa companhia, já voltamos. Desporto Associativo, já sabe, é uma emissão do Sousa Gomes entre as 17 e as 18, hoje excepcionalmente com a apresentação de Manuel Santos, estou consigo então até às 6 da tarde. Há pouco estivemos na ponta oeste da França, no Finistère, agora vamos fazer tipo um ângulo de 180 graus e vamos até à outra ponta, à ponta este da França, pé de Estrasburgo, salvo erro, com o Joaquim Fontes de Oliveira e Silva, ele é presidente dos portugueses de Seresta. Olá Joaquim, boa tarde.
Boa tarde.
É mais ou menos isso, não é? Aquilo que eu disse. É de um lado ou outro.
É sim, é isso tudo.
O que é que se come aí de bom? Não, estou a brincar. Joaquim, muito obrigado por estar na nossa companhia. Nós já falámos com vários presidentes aí dos portugueses de Seresta. Estavam assim um bocadinho esquecidos. O Joaquim é o novo presidente da equipa. Como é que as coisas estão a correr agora?
Vai fazer o terceiro ano que estou como presidente. Esteve 4 anos como vice-presidente atrás de um amigo. O clube ia um bocado mal, a gente conseguiu erguer um bocado financeiro e este ano temos uma boa equipa, estamos a pensar em montar, precisamos de montar porque a divisão que estamos a jogar é um bocado difícil de jogar, é uma D2 onde há muitos jogadores que não sabem jogar a bola e é difícil de jogar, mas penso bem que vamos montar este ano.
Pois, vocês estão na quarta posição com 19 pontos, estão ali a 4 pontinhos do líder, o Dachheim, né? Qualquer coisa assim.
Exato.
Dachheim que vos deu uma pequena correção, não é?
É verdade, tínhamos 6 jogadores que nos jogaram, estavam de férias para fazer ski, e tivemos que jogar com os jogadores da equipa 2, que não são tão bons como os das primeiras, mas não é uma desculpa. Os outros ganharam e foi merecida.
Uhum. Quer dizer, vocês foram goleados 7-0, mas depois também antes tinham dado 12-0 ao outro, que era o Eppersheim, não é?
Exato.
E é muitos golos, já vi que há muitos golos aí.
A gente marca muitos golos, mas também podemos sofrer muitos golos. Uhum. Temos uma equipa, e esta equipa que ganhou no 7-0, tínhamos ganhado o primeiro jogo. Se você quer, este jogo foi um jogo repetido. Um jogo repetido porque já jogávamos os 98 minutos. Estávamos a ganhar 3-2 e um árbitro turco decidiu parar o jogo, interromper o jogo, como que estava a ser insultado pelos adeptos. Isso foi uma grande mentira, porque houve um adepto, um português, que lhe disse: vai para o caralho que não sabes apitar.
E aí estamos na rádio.
mas é verdade, foi a realidade, é verdade.
Sim, sim, sim.
O árbitro parou o jogo, perdemos o jogo e o jogo foi repetido de outra vez e perdemos 7-0, mas não é uma desculpa, perdemos, foi merecido, foi bem merecido.
Os portugueses Seresteiros estão na quarta posição, os vossos objetivos passam pela subida de divisão, os vossos objetivos estão a ser correspondentes àquilo que vocês tinham planeado no início da temporada?
Sim, estão, eu sou presidente, mas sei que vai ser um bocado difícil de cumprir, porque eu sei, nós tínhamos uma boa equipa, fomos buscar outra metade de equipa, que são bons jogadores. No papel, para mim, somos a melhor equipa do campeonato, mas é uma equipa de rapazes jovens e a mentalidade destes jovens é um bocado complicada de gerir com eles.
Pois.
Temos dois treinadores que tento gerir como podem, como podem com eles, mas sei que é um bocado difícil. A juventude de hoje em dia tem um caráter um bocado difícil, não é como os antigos. É um bocado muito difícil. Mas estou convencido que eles vão conseguir dar a volta por cima.
Oh Joaquim, diga-me, vocês têm estado parados, não é? Têm tido. O vosso último jogo foi quando? O vosso último jogo foi adiado, se não estou em erro, não é?
Foi, era
para não, ser era, amanhã, ser, era para ser amanhã, era para ser amanhã, exatamente.
É, foi adiado
contra o Chirmec.
Por causa dos terrenos. Uhum. Os terrenos estão a.
Pois vocês aí têm muitos problemas, não é? Vocês têm muitos problemas aí com frio. Com
temos com o frio e com a junta de freguesia aqui, ó. Como há outra equipa que está a dois níveis acima de nós, que é a equipa da cidade, está a dois níveis acima de nós, eles é que têm o campo principal da freguesia, da vila. Nós temos três campos, mas são três campos que são inferiores aos que eles têm. Nós não é que tentamos pedir o campo para eles nos emprestar o campo para a gente poder jogar amanhã, mas eles não nos aceitaram. É um bocado complicado às vezes, como é uma equipa portuguesa. A junta de freguesia ajuda mais depressa os de casa do que os outros.
O que está muito, quer dizer, não vou dizer que está na moda, mas o que algumas associações portuguesas têm feito é que têm se juntado com equipas francesas. Vocês também pensam nisso para o futuro ou não?
Não, nunca pensámos nisso. Se você quer, o presidente não é o antigo, um que você falava muito, eles queriam fazer uma fusão. O problema que havia aqui há uns anos atrás, quando eu era tesoureiro e o meu tio Silva Noemi era o presidente, nós tínhamos uma grande equipa.
O Noemi da Silva, que nós falámos muitas vezes com ele.
Sim, nós tínhamos uma grande equipa na altura, eu era tesoureiro.
Exato, vocês fizeram o quê? Vocês fizeram a oitava, como é que foi? A oitava ronda da Taça de França?
Chegámos ao oitavo turno da Copa de França.
Da Taça de França, pois, eu sei, nós estivemos com ele em direto, sim senhor.
Exato, eu sei que eu estava muitas vezes com ele, eu vivia muitas vezes em casa dele e eu ouvia vocês a falar.
Sim.
E a seguir, a vila da freguesia, aqui a Meia-Ria, queria que a gente fizéssemos, juntasse as duas equipas, e o que era o presidente queria aceitar, mas os portugueses daqui não quiseram aceitar. E foi a partir daí que os portugueses da seleção começaram a baixar de nível. Mas eu estou convencido que se conseguir montar este ano, eu vou pôr os portugueses na mesma, no nível que estavam antes. Tenho quase que assumir uma certeza. Só tinha que sair deste nível, que é difícil. Um dia que sair deste nível, tenho a certeza que a gente joga melhor futebol. E para a juventude, a jogar um nível acima, é muito melhor para eles.
Portanto, vocês estão na D2, pool D, na Liga Grand Est, é isso?
É isso.
O próximo jogo vai ser, então, era para ser amanhã, mas não vai ser contra o Chirmec, se eu não estou em erro. Agora vai ser contra o Stotzheim, isto é tudo Heim, é tudo alemão, não é? É tudo mais ou menos. Estou a brincar. Sim, mas há aí muitos Heims para ir para esses lados. Sim. O Herbsheim, o Liebsheim, o Ebersheim, o Stotzheim e o Dattsheim. É tudo daí.
É isso.
E vocês são os portugueses, ali está. Ora, Joaquim, diga-me só mais uma coisa. Não, mas ainda vamos continuar a falar mais um bocadinho. Mas diga-me, e como é que você agora olha, sei lá, para o futuro dos portugueses? É como você diz, não é? Se conseguirem subir este ano, as coisas vão ser, se calhar, um bocadinho melhores, não?
Sim, eu tenho certeza. Eu falo com muita gente lá na Associação do Futebol, eu tenho certeza. Eu até já disse que apostava 5 mil euros com quem quisesse comigo. Que para o ano, se a gente subir desta divisão, que para o ano faço campeão. Porque eu sei os jogadores que tenho para jogar mais alto. Se você quer, quem perceber um bocado de futebol e quem nos vier ver, nós temos equipa para jogar acima de dois níveis do que estamos a jogar. Mas o nível que nós estamos a jogar é difícil de esperar jogarem a bola. Porque tem jogadores que não deixam jogar a bola. Tem jogadores que... É um bocado complicado. Quando a gente não sabe jogar a bola, é um bocado complicado. Não, as pessoas que não sabem jogar a bola não deixam muitas vezes jogar aqueles que sabem jogar a bola. A gente vê muitas vezes campeonatos em Portugal, as equipas pequenas, por vezes, fazem rasteiras às
grandes. É isso. Já que falou em Portugal, também gostava de falar um bocadinho consigo sobre as equipas, sobre o campeonato português. Aliás, antes do campeonato, tivemos uma semana europeia. Como é que você viu esses jogos, o Sporting, o Benfica e o Braga?
Bah, o Braga é pena ter perdido 4-2, mas o Braga é capaz de ter uma equipa para dar a volta. O Sporting. O Sporting para mim está passar a fase seguinte, ela para mim é bem longe. O Benfica, acho que o Benfica também, uma boa equipa, Há grandes jogadores, mas que não estão a jogar aquilo que devia jogar, para mim. Uhum. Eu sou portista e digo já, o Porto para mim não está a jogar nada, não corresponde ao futebol que eu gosto de jogar.
O Porto que vai ter um jogo extremamente difícil, ó, Joaquim, na próxima semana. Exato, com o Arsenal. O Arsenal, ainda por cima, o Arsenal está aí a carburar.
Bom, nem todos os jogos são iguais, mas eu sou convencido que o Arsenal vai ser igual. Para mim vai ser a chapa 5.
É lá. Espero
que não. Isso foi forrado pelo Porto.
Pois. Já agora, já que é aficionado do Porto, que é adepto do Porto, como é que você vê agora a provável mudança, quer dizer, não sei, com as eleições, há ali a possibilidade do André Villas-Boas subir à presidência, como é que você vê isso tudo?
Bah, eu estou no estrangeiro, é um bocado difícil, vejo as notícias sempre todos os dias aqui.
Pois, mas qual é a sua opinião, pelo menos? Qual é a sua opinião?
A minha opinião, gostava que houvesse mudanças, são muitos anos dentro de um clube, vê-se que há um problema. É que já não faz, muita gente diz que faz um ano ou dois, não, para mim já faz alguns anos que vê-se que há um problema. Eles deixam partir alguns jogadores, que era uma coisa que nunca havia deixado fazer, e para mim havia de haver mudanças, sim, e renovar a equipa. O Sérgio Conceição é um grande treinador, mas eu para mim não tenho jogadores para jogar como deve jogar. Não gosto de ser realista. Uhum. Jogar com defesa central, que é um grande defesa central do Pepe com 40 anos, eu acho que tem que haver com a mesma. Temos que dar um bocado a oportunidade aos rapazes jovens.
Uhum. Pois, sem dúvida.
Eu acho que o Sérgio, os jogadores que eles foram buscar, não sei se foi o Sérgio que escolheu ou não, mas o Sérgio havia ter. Acho que havia de ter escolhido melhores jogadores, não fizeram boas apostas.
Muito bem, Joaquim, fica a sua opinião. Em relação ao campeonato, já agora, a liderança do Sporting, segundo lugar Benfica, terceiro Porto, quarto Braga e Guimarães, qual é a sua opinião? Já agora, muito rapidamente.
Para mim, honesto, está correto. O Sporting está a jogar o melhor futebol, estão a merece postar na frente. Em segundo só o Benfica, e penso que não vai fazer campeão, penso que é o Sporting. Para mim está correto o campeonato, os jogadores de classificação estão corretos.
Uhum. Voltando novamente, vamos voltar então novamente à sua associação. Já agora, Joaquim, como é que há muita gente que vai assistir aos vossos jogos? Há algumas pessoas que vocês conseguem mobilizar algumas pessoas ou não? Vocês fazem reuniões também, tipo, para ver os jogos da seleção, os jogos das competições europeias e na vossa associação, ou nem por isso?
Sim, fazemos. Quando há jogos mais importantes, a gente faz. E há sempre um bocado de mundo. Mas para os jogos que a gente joga aqui em casa, no nosso futebol, aqui na Distrital, há pouca gente. Mal dá para pagar o árbitro. Depois é um terreno que não é fechado. Está muita gente que diz que não paga a bilhete, a gente não pode obrigar a pagar. Pois. Nós podemos expulsar. É tudo aberto. E pronto, os terrenos são vendidos quase todos abertos. As pessoas são honestas, pagas, que não são, mas não pagam. Mas quando jogamos em casa, tem muita juventude a ver os jogos, mas são juventudes que não pagam os bilhetes, nunca nos dá para cobrir a fatura dos árbitros.
Pois, e já agora que falou em dinheiro, quem é que mete dinheiro aí no clube? São empresas aí da localidade, da região? É o presidente? Como é que se passa?
Não, o presidente deixa no ar. Não, se você quer, para ser sincero, tem algumas empresas aqui que este ano deram-nos para mal de dinheiro. Eu até vou falar mais ou menos por alto. 4, 8, bom, mais ou menos 15 a 20 mil euros que nos deram.
Isso é para um orçamento de uma equipa como a vossa, é bom? Ou chega ou não chega? Ou precisam de mais?
É preciso mais. Nós estamos a dar. Neste momento só estou a pagar as primas de jogos aos jogadores. E já é uma equipa nesta distrital que ninguém paga. E estamos a dar uma prima de 430 euros dividida por jogadores. Faz 30 euros por cada jogador. É por isso que nós este ano temos também uma boa equipa, bons jogadores, que parece que não, mas joga muito, a prima que a gente dá ao domingo aos jogadores, joga muito pelo ambiente da equipa. O resto do dinheiro que eu consigo fazer, na associação, nós somos um grupo, eu tenho um grupo, uma direção, que a gente reúne-se todas as sextas-feiras, sábados, domingos de manhã, a gente reúne-se todos juntos para ver o aperitivo. E posso dizer que nesta associação o VAR marcha mesmo bem e é isso que nos ajuda muito o clube.
Muito bem, muito bem. É assim mesmo. Cada um tem que se safar como pode, não é, Joaquim? Mas muito bem, muito bem.
E eu vou dizer a verdade, que na altura de Covid estava tudo fechado e eu fiz obras lá, mas continuei sempre com os operativos, continuar com as obras, que era para a polícia não me botar, e conseguimos nos safar bem com o bar e ajuntar algum dinheirito com o bar. Sim.
E sempre faz também aquele momento de convívio entre as pessoas daí, da vossa associação.
Exato. E fazemos muitas festas entre nós. Sábado que passou fizemos um cozido à portuguesa, tínhamos 60 pessoas lá.
Maravilha.
É sempre um bom ambiente. A gente, quando faz uma festa, ela não dura uma semana a sala ser rompida, porque toda a gente quer vir, a gente não tem lugar para toda a gente.
Maravilha, Joaquim. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia aqui no Desporto Associativo. Foi um prazer falar consigo, Joaquim. Vamos continuar a acompanhar a sua equipa. Grande abraço, Joaquim.
Obrigado e um abraço para o senhor.
Obrigado, Joaquim Fontes de Oliveira e Silva, o presidente dos portugueses de Serestá, na nossa companhia. Daqui a pouco vamos falar com o Henrique Mendes, ele vai acompanhar esse grande jogo do Lusitanos de Samor diante do Sant Genevieve. Vamos ver se é possível chegar à conversa já a seguir com o Henrique, que deve estar por lá a fazer algumas fotos. Penso que já é possível ter o Henrique Mendes em direto. Olá, Henrique, boa tarde.
Boa tarde.
Henrique, grande jogo em perspectiva, vai começar dentro de 25 minutos, é isso, contra o Sant Genevieve?
Exatamente, é, digamos assim, em francês, o choque do Nacional 3, do Grupo H. The Match of the Day, o Leina que não está, mas vai haver muita gente, pelos vistos, pelos pedidos de convites, há muitas pessoas vão estar presentes mesmo, claro que não, é um jogo que muita pessoa e muita gente vai estar presente para ver. Já estou a ver ali ao pé do churrascão, ao pé da biveta. Ah, já há muita gente. Quer dizer, que tudo indica que está tudo, o sol aqui, que há a cair um pouco. Mas lá está bom tempo, está maravilhoso. Uma equipa pronta a tentar realizar um grande jogo. E temos frente aos Lusitanos da Samor, a equipa de Santos de Guerra, atual líder do campeonato do Grupo H do Nacional 3, também, que vem com ideias de ter um quebra-cabeça também a mais, a equipa dos Lusitanos.
Ora, vocês têm todo o interesse em ganhar, penso que o Hélder Esteves preparou a equipa, obviamente, para ganhar, ninguém prepara para perder. Como é que tu sentiste a moral aí dos jogadores, Henrique, tu que acompanhas a equipa todos os dias?
Os jogadores estão presentes e estão com a clara ideia de dar o máximo e estão com essa ideia de mostrar claramente que eles estão a preparar um grande jogo para você, porque vai ser um grande jogo. E também eles querem aproveitar e mostrar que aqui em Cheiron este ano é uma equipa que faz perder muitas vezes a cabeça, sabendo que o Ajax, quando vem aqui, era o líder do campeonato, que não tinha perdido em veio e perdeu aqui em campo do Cheiron, igual para o Balanho, também foi uma derrota na última deslocação do Balanha fora de casa, foi aqui em Cheiron e foi uma derrota também para o Balanha e também para o Linasso. Moreira também tinham perdido e finalmente o Linasso também perdeu em casa. E como o Sant Genevieve é uma equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota, que não sabe o que perder, porque não hoje ter esta primeira derrota para eles.
E era importante, como eu disse, eles têm menos um jogo e têm 30 pontos, têm 4 pontos a mais que os Lusitanos. Aqui nesta classificação, Henrique, já estão a vitória na secretaria ou ainda não?
Ainda não, já foi, por acaso, a decisão foi tomada.
Sim, a decisão já foi tomada, sim.
Já foi tomada sobre o jogo entre o Sant Genevieve e o Ivry, e então é 3 pontos a mais, em princípio, na tabela classificativa. Só que, bom, sabe como é que é, quando os computadores ainda não fazem a mise à jour como deve ser, mas não, em princípio há 3 pontos a mais, e quer dizer que há 7 de diferença com os Lusitanos, e por isso que, em caso de vitória, será também um bom motivo de satisfação de dizer que os Lusitanos vão se aproximar do Sant Genevieve, mas em princípio, assim, da tabela classificativa é 3 pontos a mais.
Muito bem, já sei que estás bem acompanhado. Henrique, vamos então chamar o público, não é? Podemos ainda dizer às pessoas para passarem pelo churrascão, porque ainda faltam 23 minutinhos.
Sim, ainda está tempo para chegar aqui até o Cheon, ainda há muitos lugares para as pessoas estarem presentes e aproveitar um bom jogo, um grande jogo, e claramente estou convidado aqui a ver passar um bom momento, e ainda mais que o tempo está bom, não é um calor, mas bom, basta ter um bom casaco para estar aqui presente, não é um frio de inverno, mesmo se o caso estamos em fevereiro, está tudo indicado para passar um bom momento aqui, já tem família, tudo, é para aproveitar e passar aqui no estado de Cheon de Samor.
É isso, a partir das 18 horas, Lusitano Samor, Santa Genevieve. Henrique, muito obrigado e até um dia destes, não é? Até breve.
Até breve, exatamente.
Obrigado, Henrique. Henrique Mendes, o, por assim dizer, Relações Públicas do Lusitano Samor, ele também é o nosso colega na Tribuna Desportiva. Henrique Mendes, connosco, ele vai continuar a acompanhar este embate e já agora todas as publicações que vê nas redes sociais é o nosso Henrique Nacional que coloca a não perder então daqui a pouco Lusitanos de Samor, Santa Genevieve, a partir das 18 horas no estádio de Cheyron. Nós vamos também estar atentos à evolução desse resultado. Entretanto, muito obrigado, Henrique, até breve. Entretanto, daqui a pouco então vamos, como eu disse no início desta emissão, iríamos ter aqui uma judoca olímpica, a Patrícia Sampaio. Ela esteve na região de Paris semana passada e falou connosco. Vamos ouvir a sua entrevista dentro de alguns instantes. Fique na nossa companhia para já algumas mensagens para si. Dezessete horas e 45 minutos, estamos no Desporto Associativo, hoje com, não é com o José Gomes, é com o Manuel Alexandre, até muito perto das 18 horas. Já tivemos com os portugueses de Camperre, com Antero de Brandão, presidente, também com o Joaquim Oliveira e Silva, presidente dos portugueses de Serestá, e tivemos também com o Henrique Mendes, que está nos Lusitanos de Samor, Santa Genevieve, grande jogo do Nacional 3, Grupo H. Nesta altura começou a final dos 100 metros mariposa. Pausa com a presença de Diogo Ribeiro, claro. Vamos viver esta final. São 50 segundos com a RTP3.
Ele tem uma capacidade de recuperação assinalável e pode usar isso a seu favor.
É isso mesmo, na 4 vai passar entre os primeiros lugares, segundo
muito bem o
23,
Diogo.
84, vamos Diogo, ele tem uma segunda parte, olha ali o Costanja na pista 1 lá ao fundo.
Costanja é perigosíssimo, o Diogo vai ter agora de pôr todo o seu poder a funcionar para a segunda metade da prova, neste momento parece estar em lugar de medalha.
Está a acelerar, terceiro, segundo, vamos Diogo Ribeiro,
bem, Diogo, para o
vai
final.
Vencer, mais uma, não posso, não posso!
Diogo Ribeiro é campeão do mundo!
Não é possível!
Campeão do mundo de novo!
Epá, como é possível, senhores telespectadores, na 51-17, que recorde Portugal!
Espetacular, espetacular, Diogo Ribeiro!
Que segunda parte, olha ali a equipa nacional! E que segunda parte incrível!
Uma unha negra novamente!
Assim, Diogo Ribeiro, campeão do mundo dos 100 metros de mariposa.
Não dá. Passa a bola, David. Vou recuperar o fogo.
O Diogo não se deixou atrasar para os últimos 50 metros. Era fundamental que assim fosse. Eu até pensei que ele pudesse passar um bocadinho mais atrás, mas fez muito bem.
Diogo Ribeiro, de parabéns. Depois do ouro, depois de ser campeão do mundo nos 50 metros mariposa, é agora campeão do mundo nos 100 metros mariposa, com uma segunda parte impressionante. Diogo Ribeiro, que gastou 51 segundos, 17 centésimos, é o novo campeão do mundo. Mais uma medalha de ouro para o jovem atleta de 19 anos, atleta do Benfica. Diogo Ribeiro, portanto, de parabéns. É uma notícia que vamos seguramente continuar a acompanhar nesta tarde. Vivemos a final em simultâneo com a RTP3. Diogo Ribeiro, de facto, um fora de série. Já o apelidam do Cristiano Ronaldo da natação. Diogo Ribeiro, o novo campeão do mundo dos 100 metros mariposa, mais uma medalha de ouro para o jovem atleta nacional. Vamos agora, e que vai estar presente nos Jogos Olímpicos, claro, a propósito dos Jogos Olímpicos, vamos falar também de uma atleta que vai estar presente nos Jogos Olímpicos. Hoje vamos falar um pouquinho de judo com Patrícia Sampaio, hoje um desporto associativo um bocadinho diferente. Patrícia Sampaio, uma das fortes candidatas também à medalha nos Jogos de Paris, depois de não ter ter participado no Grande Slam parisiense que teve lugar há duas semanas, a judoca esteve no estágio na capital francesa com Rochel Nunes e Jorge Fonseca. Os atletas estiveram acompanhados pelos treinadores Marco Moraes e Pedro Soares. Ora, a Rádio Alfa falou com a Patrícia Sampaio depois do estágio. Ficam aqui as principais impressões e sentimentos de Sampaio a poucos meses dos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir.
Como de costume, já fiz este estágio mais vezes. Como de costume, é um estágio sempre de alto nível, muito forte, em que estavam muitas das melhores atletas do mundo. Uma grande diversidade de parceiros, e sendo também França um país que é muito forte na minha categoria, mesmo as que não eram do top da categoria, tinha muita gente do meu peso para treinar. Portanto, foi muito bom, foi muito produtivo, como de costume.
Este estágio em Paris é um estágio mesmo só para julgar um pouco a vosso nível, ou é um estágio que apura, não sei, que apura assim pontos que os próprios judocas querem ver se estão ou não fortes nesses diferentes pontos? Como é que é?
É um pouco de tudo, é para estar a treinar com os melhores atletas do mundo, porque quase todos se dirigem aqui, é obviamente para treinar as nossas melhores características, para pôr em prática isso com pessoas que vamos defrontar provavelmente nas competições futuras, ter uma experiência diferente, não é? do que tenho aqui no meu país. No fundo é um estágio internacional para ter essa experiência com atletas de vários países, mas num nível bastante elevado, porque é um dos estágios mais fortes do ano.
Em relação a... Aí esta é a época, Patrícia, o que é que se pode dizer? Pode fazer um balanço positivo daquilo que aconteceram nestes últimos tempos?
Sim, tudo isto faz parte da preparação. Neste momento, da minha época, isto faz parte da minha preparação, tanto para as competições que eu ainda vou fazer, que serão algumas, como para os próprios Jogos Olímpicos, obviamente. Em 2023 eu tive um ano bastante positivo, consegui juntar
algumas medalhas,
pontos,
não é?
E ter uma boa classificação no ranking tanto mundial como olímpico. Depois, na segunda parte do ano, já não competi tanto, mas mesmo assim tive uma medalha importante no Campeonato da Europa, o que me ajudou ali mais um bocadinho. E pronto, agora como eu disse, vou começar em março, vou fazer em princípio 4-5 competições para chegar na melhor posição e na melhor forma aos Jogos Olímpicos. Serão competições com o objetivo do resultado, obviamente, mas também com o objetivo de preparar os Jogos Olímpicos, que é o foco principal para este ano.
E quais são as sensações, Patrícia? Há críticos e há especialistas no judo que dizem que a Patrícia é provavelmente uma das fortes candidatas a ter medalha nos Jogos Olímpicos. Sente-se com essa obrigação, ou como é que, do ponto de vista mental, como é que estamos?
Eu nunca sequer tinha ouvido isso, para ser sincera. Mas é bom ter essa... Não digo que seja uma pressão, mas é bom ouvir que as pessoas dizem isso, que reconhecem o meu trabalho e as minhas qualidades. Mas, pelo menos neste momento, até porque estou a ouvir isso agora pela primeira vez, não sinto isso como um fator de pressão, porque acho que muitos dos que participam nos Jogos Olímpicos são candidatos a medalhas, e depois no final do dia só há 4 medalhas para distribuir. E muita coisa acontece. Mas ser considerada uma das candidatas para mim já é uma motivação extra, não uma pressão.
Patrícia, na sua categoria, menos 78, não é? Está tudo mais ou menos equivalente. Como é que estamos? Como é que este em relação a si, por exemplo?
Em termos matemáticos, eu sou a 11ª do ranking, portanto, friamente, há 10 pessoas melhores que eu.
11ª? Eu tenho aqui 9ª classificada, portanto.
Ah, estou 9ª, pronto. Estou só 8. Isso aí vai alterando a cada semana, conforme as competições, como eu não tenho competido. Há um leque ainda de atletas com quem tenho mais dificuldade e para as quais tenho trabalhado. Há várias atletas bastante fortes, mas acho que eu posso dizer que do outro lado elas dizem a mesma coisa, incluindo a mim também no leque de adversárias mais complicadas e que se calhar precisam de se preparar melhor para conseguir bater. E pronto, acho que isso acaba por ser um combustível para nós trabalharmos, porque não há muito que trabalhar quando não há margem para evoluir. E como eu tenho ainda margem para evoluir, tenho dificuldade ainda para ultrapassar, isso acaba por ser uma motivação e, como eu disse, um combustível para trabalhar mais. Mas pronto, ainda há algumas que eu quero enfrentar e defrontar.
Patrícia, ainda não há, quer dizer, no judo ainda não há ninguém apurado para os Jogos Olímpicos. Há alguns judocas, no caso da Patrícia, que tem boas probabilidades de estar nos Jogos Olímpicos, mas ainda não há ninguém oficialmente,
porque,
não é?
As certezas só fecham em junho.
Em junho, exato. Portanto, até lá...
Até lá tudo é uma incógnita.
E a Patrícia
nós temos mais ou menos noção, porque conseguimos olhar para o ranking e perceber. Mas ajude, muita coisa acontece. A cada treino ou a cada competição pode acontecer uma coisa diferente. Então,
esperemos que não.
Tem alguma muita imprevisibilidade neste desporto.
Bom, esperemos que corra tudo bem. Em todo caso, as suas sensações para aquilo que vem aí até aos Jogos Olímpicos são boas, Patrícia?
Sim. Como eu já tinha referido, tive um tempo afastada, tanto deste tipo de treino de alto nível como da competição. E voltei agora no início do ano e tenho-me estado a sentir muito bem. Tenho estado a recuperar dia para dia o ritmo com que eu estava ano passado e agora no estágio de Paris até me senti-me bastante bem e lutei, lá está, com algumas das melhores do mundo. Portanto, as sensações são boas. Acima de tudo, eu tenho muito gosto, muita vontade e muita motivação intrínseca para esta competição e para o caminho que tenho de fazer até lá. Portanto, acho que isso é a sensação mais importante de todas, essa vontade que vem de nós, porque todo o resto nós não controlamos, mas aquilo que nós somos, que nós fazemos, é aquilo que nós podemos controlar.
Já se imagina, sei lá, nos seus sonhos, não faço a mínima ideia, já se imagina nos Jogos Olímpicos ou ainda não? Ainda é cedo, ainda tem assim uma pequena distância?
Imagino, até porque eu, como já estive nos últimos... Sei mais ou menos o que é, apesar de ter sido numa situação diferente, porque era em contexto de Covid, então era tudo muito mais controlado, não era exatamente aquela liberdade, aquela vivência dos Jogos Olímpicos, mas sei o que é estar nos Jogos Olímpicos, sei o que é pisar esse palco, o maior palco do mundo, portanto consigo imaginar-me lá. E acho que isso é uma parte muito importante, essa da imagética, isso tem um poder mental muito forte, que é imaginar-nos no sítio. Eu consigo realmente.
Gostava de pedir uma pequena mensagem. O que é que poderia dizer aos portugueses que vivem aqui em França e que provavelmente vão também estar atentos ao seu percurso até chegar aos Jogos Olímpicos e depois também durante os Jogos Olímpicos, ainda que possamos falar ainda antes dos Jogos Olímpicos, mas o que é que poderia dizer aos ouvintes da Rádio Alfa, no fundo?
Eu gostava que apoiasse não só o judo, o desporto em geral, mas que as pessoas não se lembrassem do desporto apenas no ano e no mês dos Jogos Olímpicos, porque nós é uma vida dedicada a isto, são pelo menos 4 anos dedicados a cada edição dos Jogos Olímpicos, e às vezes as pessoas esquecem-se de nós nesse intervalo de tempo e lembram-se quando estão a chegar os Jogos Olímpicos. E depois lá é ou ganhamos e somos os melhores do mundo, ou perdemos e somos os piores do mundo. E não percebem todo um percurso de trabalho, de sacrifícios, de resiliência que há até chegar lá. Então eu gostava que as pessoas apoiassem um bocadinho mais isso, que às vezes nós também gostamos de sentir o conforto de quem nos está a ver, de quem nos está a apoiar. Muitas vezes pensam que os atletas não ligam a isso. Os atletas ligam um pouco. E é bom sentir esse conforto, especialmente dos apoiantes do nosso país, né? No meu caso, dos portugueses. É bom sentir esse apoio durante todo o percurso. Porque é muito fácil apoiar alguém numa fase boa, mas quando a pessoa precisa mais é às vezes numa fase mais complicada. e pronto, e que ajudem a dar mais visibilidade ao desporto no geral no nosso país, que é uma coisa tão importante, é um bem tão precioso que temos, a possibilidade de fazer desporto, seja ele qual for.
Patrícia Sampaio, que esteve então há pouco tempo aqui pela região de Paris a preparar precisamente a presença nos Jogos Olímpicos, não participou no Grande Slam de Paris, mas esteve no estágio. Lembramos que esta tarde informativa de sábado fica marcada por mais uma medalha de ouro, mais um campeão mundial, mais um título de campeão mundial para o nadador português Diogo Ribeiro, que se sagrou campeão mundial nos 100 metros mariposa nos Mundiais Aquáticos a decorrer em Doha, no Qatar, repetindo o título conquistado na prova dos 50 metros. Diogo Ribeiro venceu a prova com 51,17, 51 segundos, 17 centésimos. Fica por aqui esta edição do Desporto Associativo, que estamos muito de estar na sua companhia. O meu obrigado a todos aqueles que estiveram connosco. Obrigado também aos nossos convidados, ao Antero Brandão, ao Joaquim Fontes e Oliveira e Silva, ao Henrique Mendes e, claro, à própria Patrícia Sampaio. É tudo. Já sabe que esta emissão tem redifusão na noite de segunda para terça, a partir da 1 da manhã, e vai ter podcast em breve em radioalfa.net. Até mais logo.